Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Alguns vão ouvir 90% a mesma mensagem, quem ouviu hoje de manhã. Mas dizem, eu aprendi, que a repetição é uma das ferramentas do aprendizado. É isso mesmo? Continua sendo assim até hoje? É isso mesmo, Igor? Repetição, repetição, a gente vai fixando, né? Então eu gostaria de falar sobre um utensílio que estava no tabernáculo. Mas antes, vamos pensar o que aconteceu. Deus, ele deu os 10 mandamentos. Quem sabe em que livro da Bíblia estão os 10 mandamentos? Êxodo 20, né? Êxodo 20, Deus dá os 10 mandamentos para o seu povo, que seria essa lei, essa instrução, esses mandamentos que iriam reger o seu povo, que seria chamado povo de Deus. Então, é uma lei moral, é uma lei importante para quem quer estar alinhado com o Deus Criador, o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus da Palavra de Deus. Mas Deus não só deu os 10 mandamentos. Logo depois, então, Deus diz assim para o seu povo: e me farão, Êxodo 25, um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus não se contentou apenas em dar um código de conduta, de fé, de prática, mas também, olha, eu quero morar no meio de vocês. Eu vou fazer uma habitação para mim, para estar com vocês no meio de vocês. Legal isso, né? Então Deus vem lá do céu para morar e para habitar com o seu povo. E a gente pode passar do Antigo Testamento para cá e falar assim: o desejo de Deus é morar entre nós. E claro, com a Igreja de Cristo, com o Espírito que habita em nós, então mais do que só entre nós, mas em nós, né? E como é que ele fez essa casa, que seria a casa de Deus? Ele falou: olha, o povo precisa ofertar o material. Então eles tinham que ofertar madeira, prata, ouro, tinha estofo azul, tinha panos, tinha várias pedras e tal. Você tem alguma coisa aí para ofertar hoje? Um ouro, uma prata, né? Era assim. Onde que o povo tinha tudo isso lá no deserto? Da onde tinha vindo todo esse monte de material precioso? Deus tinha feito com que os egípcios, na hora que o povo de Israel saiu, expulso, o povo de Israel pedia assim, e eles davam e falavam: vai, dá, toma, toma, todo o meu anel, minha aliança, meu relógio, meu celular, tal, leva tudo, né? E eles levaram um monte de coisa assim que os egípcios deram. E aí Deus fala: então, agora é uma oportunidade de vocês ofertarem. E o povo foi tão generoso que em algum momento Deus falou para Moisés: Moisés, fala para o povo parar, porque é suficiente. Já pensou que legal, né? A obra de Deus sendo feita e chegar um momento e falar: gente, não precisa mais, porque tem suficiente. Muito legal, né? E aí, com esse monte de material, Deus deu uma planta de como deveria ser essa casa dele, esse santuário, que a gente chama de tabernáculo, né? Que é essa habitação de Deus. Deus então deu as medidas, deu o formato, como é que ia ser, o tamanho, o material, tudo isso aí. Mas ainda faltava pessoas que pudessem manusear todo esse material. Aí você pula para Êxodo capítulo 36, e uma coisa que me toca muito é pensar que Deus, então, desejou e deseja habitar com a gente. Ele já tinha pensado no material, ele só pede para o povo, então, agora ofertem. Ele deu a planta, deu todas as medidas, mas precisava, então, confeccionar essa casa com a mobília e tudo mais. E aí, no capítulo 35, no final dele, início de 36, a gente vê que Deus habilitou, capacitou pessoas. Vamos ler esse pedacinho aqui, Êxodo 35, versículo 30. Olha que legal. E nosso pastor aqui, Léo, está quase citado aí, né? A gente brincou até na ordenação dele com isso, né? Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel. Está vendo? Bezalel está na Bíblia, né? Por isso que filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Olha só. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. e para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão. Sim, toda sorte de obra e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Talvez é daí que vem aquela frase: Deus capacita os chamados, né? Deus chama, mas ele dá capacitação, dá tudo o que precisa. Eu já vivi isso em algumas situações, de falar, puxa, eu não sei, eu não quero, e alguém, já contei isso uma vez, mas não vou dizer quem, chegou e falou assim: ora, Deus pede que ele dá capacidade para você fazer isso, né? E foi um tapinha assim, né? Com delicadeza, mas falar, é verdade, né? Eu posso pedir a Deus, mas é uma coisa que eu falo assim, não tenho jeito e tal. E aí eu sei que foi uma experiência muito legal de ter pedido a Deus e Deus ter me capacitado para fazer alguma coisa que fazia sentido, que Deus queria. O ministério pastoral, já contei isso uma vez, mas também não era assim uma coisa que vinha lá de dentro com um entendimento de que eu tinha essas habilidades ou capacidades, mas Deus falou, é você, e me deu o que precisa para exercer. Então é um encorajamento para você servir ao Senhor, seja dentro da sua família, seja dentro, enfim, do seu trabalho, da sua escola. Talvez você, em alguns momentos, se veja assim, incapaz, fala assim, nossa, nem sei por onde começar. Pede a Deus. Ele vai te dar, porque é um Deus que tem tudo para dar, para fazer aquilo que Ele quer fazer com você e através de você. Então, acredite e peça a Deus. Deus, ó, está difícil, eu sou tímido, eu não sei como chegar, como falar. Peça a Deus, Ele capacita, Ele encheu eles não só de habilidade, isso o Espírito de Deus que fez, mas também para ensinar outros, legal, né? Deu, de repente, lá algumas coisas para eles que eles conseguiram transmitir essa habilidade para que outros fizessem, porque era muita coisa para ser feita. Então, legal isso, né? Então, Deus dá essa habilidade para fazer uma casa que ia ser a morada de Deus. E dentro dessa casa de Deus, tem uma peça que eu queria compartilhar hoje à noite com vocês, que é uma mesa. Que ela fica num primeiro espaço dentro dessa tenda chamada tabernáculo, que era o lugar chamado lugar santo. Então, existe do lado de fora um espaço chamado átrio, que era onde ficava o altar do holocausto, onde ficava a bacia de bronze, era um lugar externo. E aí depois dentro da casa tinha o lugar santo e mais adentro ali o santo dos santos. Então, nós vamos falar hoje dessa mesa aqui, e para isso nós vamos ler alguns textos. Então, você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo 25, onde a gente tem uma descrição de como é que era essa mesa. Nesse ambiente onde estava a mesa, tinha também um candelabro, que era para a luz daquele ambiente, e tinha também um altar, chamado altar do incenso. Então, vou deixar aqui, se você consegue vê-la daí. Então, nos diz assim, Êxodo 25, de 23 a 30. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1,5 côvados. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Então, isso aqui são os varais que ficavam nessas argolas, 2 de cada lado. Farás, pois, estes varais de madeira, de acácia, e os cobrirás de ouro. Por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas são jarras, e as suas taças, em que se hão de oferecer libações, de ouro puro os farás. porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. E ainda temos uma descrição que a gente não vai ler agora em Êxodo 37, muito similar a essa que nós acabamos de ler. E Êxodo 40 é quando então Moisés já tem toda essa mobília pronta, todas as peças, as tábuas, e ele está montando o tabernáculo. E nos diz ali Êxodo 40, pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro, defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. Levítico 24, mais algumas informações sobre como é que seria esse pão. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de 1 efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como porção memorial, é oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo. Então, esse objeto aqui, essa mesinha, ela tinha 1 metro mais ou menos de comprimento, por 50 centímetros de largura. Estou arredondando, porque o côvado tem lá umas medidas de 46 até 50 centímetros, alguns até mais. O côvado vem do cotovelo até a ponta do dedo aqui, tá? Então, por isso que pode variar um pouquinho, dependendo da estatura das pessoas, da média daquela época, né? E tinha 1,5 côvados de altura essa mesa. Então, perto de 70 centímetros, 75 centímetros, por aí. Então, para facilitar, uma mesa de 1,5 metro por 50 centímetros, 100 centímetros, 50 centímetros e 75 de altura. E essas medidas, elas combinam com as demais mobílias dessa casa, que não tinha muita coisa, mas você tem a altura da arca, que é 1,5 côvados também, a grelha do altar. Então, o arquiteto pensou aí numa harmonia entre os móveis, como você faz na sua casa, né? Quando você compra uma coisa, você pensa aí nessa logística, onde vão ficar as alturas de cada coisa. Qual que é o significado da mesa? O que tinha? Quem prestou atenção aí nessa leitura, ouviu, tinha, além dos pães, o que tinha nessa mesa? Aqui no nosso desenho só tem... Ah, tem mais coisas lá, verdade. O que tinha nessa mesa? As galhetas, né? Essa palavrinha aí que são as jarras. O que mais? Tinha pratos? Tinha pratos. Tinha taças. Tinha colheres, tinha recipientes, tinha vasilhas. Então tinha lá algumas, dependendo da tradução, então tem colheres ou outros nomes aí, mas para dizer que tinha alguns utensílios que iam fazer parte aí desse serviço, dessas ofertas de libação que era com líquido e tudo mais. O que nos lembra? O que poderia remeter uma mesa assim com essas coisas? Quando você pensa em mesa, você pensa em quê? Alguém lá na saúde falou comida, né? Já tem os pães lá, ótimo. Isso também é uma coisa importante. Mas o que a mesa representa? Essa mesa não tem cadeira, né? Mas pensa aí numa mesa. O que significa?
União.
União, comunhão, né? Confraternização, alegria. Tem aí um aspecto de vida em comunidade, né? Com pessoas, pelo menos, né? 2 pessoas, né? Que se relacionam à mesa. E tem na nossa cultura, e penso que praticamente em todas as culturas, a mesa é o que reúne esse relacionamento entre pessoas, né? Conversa e uma coisa gostosa. Então a gente vai pensar nessa mesa nesse sentido. Penso que tem tudo a ver com o que Deus pensou para essa mesa aqui, comunhão, e também mesa nos lembra serviço, né? Pensando nessas coisas que tinham em cima, que deveria ser, enfim, usado para ofertas. Então tem também um aspecto aí de serviço. Quando você vai num lugar chique, tem alguém que te serve, né? Traz o teu prato e tal. Então mesa também, às vezes, está ligado com esse trabalho. E para a gente, então, entender o que essa casa de Deus representa, e para a gente conseguir entrar nela e tentar imaginar lá na época, são três ambientes, três áreas que esse tabernáculo tinha. Então, o átrio, que é essa parte exterior, onde então o judeu ele levava lá um animalzinho, como Deus tinha orientado. Se ele percebia que ele era pecador, o que ele fazia? Bom, qual o custo do meu pecado? É a morte. Então eu levo um animalzinho que vai ser morto no lugar desse pecado, né? Cobrindo, claro que o animal não pode resolver, mas simbolicamente apontava para Cristo, o Cordeiro, que ele sim poderia morrer de fato e pagar pelo nosso pecado, né? Então, ali no átrio é o primeiro momento onde ele se acerta com Deus, onde ele resolve o problema do pecado, onde ele se reconcilia, onde ele confessa e fala assim, olha, ele botava a mãozinha lá no animal que derramava o seu sangue, dizendo, eu creio no que Deus falou, que se eu sacrificar, eu posso ser perdoado do meu pecado. Né? Então, essa porta de entrada para um relacionamento com Deus. A bacia que estava lá do lado de fora também era para os sacerdotes lavarem as mãos para poder entrar no lugar santo, e os pés também. Então, esse primeiro átrio, que é o primeiro, único átrio do lado de fora, mostra assim a salvação, vamos dizer assim. É a reconciliação, a salvação, a vida que alguém gostaria e tinha com Deus. O segundo ambiente ali, chamado lugar santo, é onde só o sacerdote entrava. E aí tem luz, tem mesa, tem incenso, e tudo isso simboliza a vida de santidade desse alguém, vamos imaginar assim, que tomou o primeiro passo, que foi a salvação. Agora tem uma mesa, agora tem o altar de incenso que lembra das orações, tem pão nessa mesa, tem a luz, o candelabro. Então vocês lembram dessas ideias do Novo Testamento, Jesus falando que nós somos a luz do mundo, né? A gente tem que brilhar agora com Cristo em nós, para que o mundo conheça Jesus, né? Então Deus nos salva para a gente viver como discípulos, apontando para Jesus e uma vida de santidade, buscando sermos parecidos com Jesus. Então esse lugar santo, essa mobília, vai nos remeter a uma vida de santificação. E depois o terceiro ambiente ali, lugar santíssimo, ou santo dos santos, onde com essa arca da aliança representava a presença de Deus, era um lugar assim mais reservado, né? A própria morada de Deus. E a gente pode pensar isso, o terceiro momento da nossa vida cristã, tem a salvação, tem a santificação e tem a glorificação. Quando vai acontecer isso? Quando a gente se encontrar com o Senhor no céu, sem mais a nossa natureza pecaminosa. Então aí vai ser essa salvação perfeita, com a ressurreição, desfrutando dessa glória, né, onde está o Deus, sem mais o pecado. Deu para entender, então? No fundo, essa casa de Deus aponta para a salvação, para a santificação e para a glorificação. Tudo bem? Isso para a gente agora tentar, quando a gente olhar para a mesa, está nesse momento do segundo momento, e vamos transpor lá do Antigo Testamento para nós hoje. Nós não fomos feitos sacerdotes, um sacerdócio real, né, segundo 1 Pedro. Então, nós somos aqueles que, uma vez salvos, Deus nos convida para a gente seguir, negar-se a si mesmo, seguir, viver uma vida de santificação. Então, pense nisso, que vai ajudar, então, pensando em comunhão e serviço, que é a expectativa de Deus para o crente, para aquele que quer realmente caminhar com o Senhor. Essa mesa, em primeiro lugar, essa casa de Deus, aponta para Ele, não para nós. Tá? Então, a mesa, primeiramente, aponta para o Senhor Jesus. Feita de madeira de acácia, que era uma árvore do deserto, uma árvore que não era assim troncos tão grandes para extrair tábuas especiais e só com um corte, era toda retorcida. Então, assim, era difícil para fazer alguma coisa com aquela madeira, uma madeira dura. Tem traduções que falam até uma madeira incorruptível, resistente, à prova de cupim, de insetos. Tinha uma certa oleosidade que então preservava. Então, uma madeira assim que durava muito, né? Praticamente assim, para sempre. Mas para apontar para quê? A madeira aponta para o Senhor Jesus. 100% homem, mas um homem perfeito. Então, uma madeira, no sentido de um material aqui da terra, vamos dizer, né? Mas uma madeira super boa, incorruptível, apontando para o Senhor Jesus. Mas essa madeira aqui, a mesa era de madeira, mas era recoberto de ouro puro. E aí o ouro, então, nos remete ao Senhor Jesus, perfeito na sua divindade. Então, essa mesa de madeira recoberta de ouro aponta, assim como todos os outros materiais, para a pessoa de Jesus. 100% homem, 100% Deus. 100% homem perfeito, sem pecado e 100% divino. E nós, então, sempre fazendo esse paralelo com a gente, né? Nós, uma vez sendo feito sacerdotes, a gente, então, pode entrar nessa presença, né? Onde está ali esse lugar santo. E a gente pode ter comunhão com esse Jesus, né? Então, vamos primeiro pensar nessa comunhão. Se essa mesa representa Cristo, quem está sobre a mesa ali? Os 12 pães. Né? O que esses 12 pães representam? As 12 tribos de Israel. Né? E essa mesa é chamada Mesa dos Pães da Proposição. Você não usa essa palavra todo dia. Né? O que significa proposição? Expostos, apresentados perante. Então, era uma mesa apontando para Cristo, mas sobre Cristo ali, o povo de Deus, as 12 tribos, que eram expostas, apresentadas. A tradução literal disso é pão da face, ou pão da presença. Por isso que é uma mesa também chamada mesa da presença. Né? Mesa da presença. Então, onde estava o povo de Deus em Jesus, né? Sobre Jesus ali, na presença de Jesus, mas era a casa de Deus, então a gente pode dizer que as 12 tribos estavam ali na face de Deus, através de Jesus. E esses pães eram dispostos em duas fileiras. A maioria das figuras que vocês vão ver duas pilinhas assim de pães. Né? Isso é comum, você entra na internet, no Google lá, põe mesa dos pães, você vai ver duas pilinhas assim de pão, 6 aqui e 6 aqui. O texto de Levítico 24, 7 e 8, que diz: sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como porção memorial, é oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente, na parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Eu sinalizo essa primeira parte dizendo que sobre cada fileira. Então, quem estuda aí, essa palavrinha fileira é um termo que remete a um termo militar, onde a ideia, então, são soldados enfileirados. A mesma palavra usada para quando você pensa num exército organizado, que eles estão enfileirados. Então, não vai mudar muito o significado, mas talvez faça mais sentido pensar nesses pães em vez de pilhas, em fileiras, né? Duas fileiras, esses pães, então, 6 de um lado e 6 do outro. Continuamente expostos perante Deus nessa casa que é a tenda da morada de Deus. Isso já é um ponto assim tremendo, né? Pensar que Deus pensou numa casa, mas para colocar a gente dentro, para que a gente estivesse o tempo todo diante dele, né? Então, claro, não tem mais aquela casa, mas é a mesma ideia para nós hoje, quando Cristo vem e ele também fala que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Toda uma ideia aí de que a gente está na presença de Deus, né? Que a gente está diante dele. E a gente só pode estar diante de Deus por causa de Jesus. Concordo? Senão, vocês lembram qual que era o medo de pessoas do Antigo Testamento quando talvez suspeitaram que viram Deus? Né? Uau, vou morrer, né? Porque Deus é tão santo. E hoje a gente pode estar diante de Deus, a gente pode falar com Deus, ir até ele, né? E ir até o trono da graça de Deus, por causa de Jesus, que fala assim, ó, olha esse aqui, ele colocou a mãozinha lá sobre o animal. Ele reconheceu que ele não podia resolver o pecado dele, mas ele fez aquilo que eu disse. Não é mais sobre o animal, mas sobre Jesus. Esse aí, ele olhou para a cruz e se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus. Então Jesus, ele faz a mediação, dizendo para o pai dele, olha, a Tainã, ela é sua filha. E aí Deus olha a Tainã através de Jesus, e aí Deus vê a Tainã como santa, como justa. E ela não precisa mais temer, porque não vai vir a ira de Deus sobre ela, porque Deus vê através de Jesus, a ira caiu sobre Jesus, então a Tainã pode se relacionar tranquilamente, está nessa presença dele, sem medo, com acesso direto, por causa de Jesus. Então se eu pensar nessa mesa, Jesus é esse mediador. Só por causa dele é possível estar as 12 tribos aqui. Só por causa de Jesus é que você e eu podemos ter esse acesso livre à presença de Deus. Isaías 8, 18 vai dizer isso, né? Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Então, é como se Jesus está apresentando os seus filhos que foram dados por Deus, dizendo, ó, está aqui, na tua presença. Depois, Hebreus também repete a mesma ideia. Eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou, se referindo a Jesus, e eu e os filhos que Deus me deu. Então, tem vários versículos dessa ideia de que Jesus está apresentando aqueles que o Pai escolheu, que o Pai deu, né? E Jesus então os coloca aí diante do Pai. 1 Coríntios 10, 16 a 17, também nessa ideia de os 12 pães aí com o Senhor Jesus. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então pensando nesses 12 pães, mas era um povo só. Pensando em nós, no Novo Testamento, né, somos um povo só de Deus, feito de judeus, de gentios, de italianos, de portugueses, e assim por diante, né, com condições sociais, econômicas diferentes, mas formamos um pão só com Jesus, né, formamos uma unidade. E assim como Jesus é um com o Pai, quando ele veio aqui, ele falou, olha, eu quero que esses que são os discípulos e depois aqueles que viriam a crer, também formassem uma unidade. Então, comunhão, essa comunhão com Deus, estar diante de Deus, é tão forte que se torna uma unidade, né? E é isso que significa essa mesa e essa mobília aí. O desejo de Deus de que o seu povo tenha comunhão com a Trindade, mas seja mais do que só uma comunhão de conversar, de se entender, seja uma unidade, né? Um só em Cristo Jesus. E nessa ideia de comunhão, de sermos um único pão aí com o Senhor Jesus, nós temos na palavra de Deus várias vezes, e aqui estou resgatando a ideia de mesa com comunhão. Quando você vai para o Apocalipse, você vai ver que tem a ceia das bodas do Cordeiro, onde Deus deseja fazer uma festa com o seu povo, sentado à mesa, tem comida, né? Tem um ambiente ali com todos os salvos. Apocalipse 3:20, né? Escrevendo para uma igreja que estava distante aí de Deus, mas um convite para voltar. Olha qual que é o desejo de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então a gente vê essa linguagem aí na Bíblia toda, um desejo de Deus de cear com a gente, de estar junto, de estar nessa mesa, em comunhão, em unidade. É o que Jesus fala quando ele é procurado por um centurião romano. O centurião era um capitão que cuidava de 100 soldados, né? Por isso centurião. E ele vem e fala, Jesus, vem curar o meu servo, ele está doente, está sofrendo horrivelmente. E aí Jesus fala, eu vou curá-lo. E aí o centurião diz assim, mas eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Então, olha, eu sigo, eu sou sujeito a autoridades, eu também tenho soldados às minhas ordens. E quando eu falo para um vem, ele vem, quando eu falo para um vai, ele vai, quando eu falo para um faz, ele faz. Então o Senhor pode com uma ordem, né? Já que o Senhor é Deus, com certeza não está tudo escrito, mas no coração dele uma fé de que, olha, se Jesus mandar, tudo vai acontecer. E esse centurião, então, é elogiado por Jesus, dizendo, olha, estou para ver uma fé tão grande como essa, né? Jesus se admirou da fé desse centurião. E Jesus continua dizendo, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha que legal. A fé que tinha nesse centurião de que Jesus bastava dar um comando ali longe e o servo dele seria curado. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. O que Jesus está dizendo? A expectativa de Jesus é que o seu próprio povo tivesse fé desse jeito. O centurião era romano, não era judeu. E Jesus está dizendo, olha, essa fé nele é tremenda e isso vai acontecer com vários que não são judeus, que vão vir de longe, que não são do meu povo, mas por causa da fé vão estar sentados com Abraão, Isaac e Jacó. E nós somos esses que muito depois, também pela mesma fé, vamos ter acesso, já temos acesso a essa mesa, né, aí espiritual, mas onde estaremos na eternidade também. Vamos imaginar, é muito mais espiritual do que físico, mas vocês estão entendendo, esse estar junto com Deus, com o Senhor Jesus. Então, essa mesa remete a, de fato, um desejo de Deus de ter tempo com você, ter tempo comigo, de comer. A gente não come em 5 minutos, né? Leva um pouco mais de tempo. Tem alguns, né? Uma vez trabalhei com um colega meu que comia tão rápido que às vezes não dava nem vontade de almoçar com ele, porque ele acabava assim em 3 minutos, né? Era uma maquininha de mastigar, tchum, 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 engolia. E eu demorava umas 3 vezes mais, ele ficava ali só esperando, e eu até com vergonha de... E eu não acho que eu sou o mais demorado, já vi gente que demora muito mais do que eu para comer, né? Então, imagine assim um desejo de Deus de cear, de comer, de ter comunhão, sem pressa. E Jesus até orou por essa comunhão tão íntima que vira unidade, né? João 17, na oração sacerdotal ali, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha o desejo de Jesus antes de ir para a cruz. Eu quero que os discípulos formem uma unidade, que eles se entendam, que seja gostoso entre eles e com a gente. E depois o texto vai falar de novo, para que sejam um, sejam aperfeiçoados na unidade, onde está sublinhado aí em amarelo. Então, a gente poderia ficar muito tempo aqui. Quando a gente pega a igreja primitiva, a primeira igreja que foi impactada por Jesus, pelo ensino dos apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A segunda coisa que eles viviam era em comunhão. Eles tinham entendido. Depois, a gente vê que partiam o pão de casa em casa e tinham uma vida comunitária assim, intensa, né? Entre eles, mas com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, né? Pensando aí nisso tudo. O que acontecia com estes pães que estavam ali sobre essa mesa? Eram trocados todo sábado, né? Então, colocava ali no sábado esses pães fresquinhos e ficavam sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e sábado vinham 12 pães fresquinhos, e esses pães eram comidos pelos sacerdotes. Virava o alimento dos sacerdotes, era um pão sagrado, então não podia sair aí distribuindo para todo mundo, mas os sacerdotes eram alimentados por esse pão. Algumas aplicações, e a gente vai depois para o segundo ponto que nos ensina a mesa, que é o serviço. Então, quem é salvo por Cristo está constantemente diante do Pai. Lembre disso, você não tem como fugir. Você está, por causa de Jesus, ele sempre está te apresentando diante do Pai dele. Coloquei aqui uma frase, ele não larga a mão de você, né? Jesus tem prazer de cada um que reconhece a cruz, de levar para o Pai. É claro que é o Pai quem escolhe, né? Mas numa linguagem assim, é como que o fruto da cruz de Cristo é mais uma salva, mais alguém salvo que se rende, que se arrepende. Então, é como dizer, olha, tem mais um que creu nessa obra que você pensou através de mim. 2, você é pão ungido. Esses pães, eles eram regados, por isso que tinha colher, provavelmente, para pegar um pouquinho do incenso puro e colocar sobre esses pães, que não estragava o pão, eles podiam comer depois, então algum incenso, que a gente vai ver quando falar do altar do incenso, eram elementos naturais, substâncias naturais, que podiam, eram comestíveis também, né? Mas devia ter um cheiro, um perfume bem, bem gostoso ali. Mas o que mostra isso aí? Mostra que eram pães escolhidos. Isso não é uma linguagem do Novo Testamento? Jesus fala o quê? Não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros, né? Então, essa unção, né, com óleo sobre os pães que representa as tribos, foi escolha de Deus. Né? Deus que escolheu e escolhe aqueles que vão fazer parte aí do seu povo e da sua igreja. 3, você tem proteção para não cair. Esse beralzinho em volta da mesa aqui, que está pequeno, vocês não estão vendo, tem um beralzinho, o artista aqui também cuidou para fazer uma bordadura aqui em volta, para que os pães não caíssem, né? E pode nos remeter também nessa presença de Jesus, um Jesus que nos apresenta ao Pai, e segura firme para a gente não cair, né? Para a gente não ser tirado dessa presença dele. 4, temos perfeita comunhão com ele, formamos com ele uma unidade perfeita. Somos um único pão. Né? A gente até tem dificuldade de entender o que é isso, o que é essa unidade, mas é uma unidade perfeita, né? Com a Trindade santa, santa, santa. E esses pães que podiam ser comidos, vamos pensar aí que era o alimento também dos sacerdotes, e nós também precisamos de Cristo para a gente se alimentar. Ele é a vida, ele que vai dar todo o sustento. Então, antes de ir para o serviço, vamos pensar um pouquinho em comunhão. Então, para você levar como desafio aí para a semana. Se você e eu tivermos ciência de que Jesus está o tempo todo nos apresentando diante do Pai, e o texto fala continuamente, não era assim de vez em quando, é durante centenas de anos que esse tabernáculo foi montado, depois era o templo, isso era, não podia ter interrupção. Se a gente nessa semana pensar nisso, a gente vai talvez ficar mais constrangido de não querer conversar o dia todo com o nosso Deus. Porque a Bíblia fala para a gente orar sem cessar. Então, você não precisa orar em voz alta. Mas o espírito de dependência dele, de intercessão, você trabalhando, você está pedindo a Deus, ó, estou aqui dando a minha aula, me ajuda aqui, né? Toca nessas crianças aqui, me ajuda aqui nesse relatório que eu tenho que fazer. Sabe assim, uma comunhão constante. E eu preciso estar ligado, porque senão eu faço dessa comunhão como se fosse uma coisa na minha agenda. Ah, então de manhã eu leio a Bíblia, tá, esse momento eu tenho unidade, comunhão, depois eu vou cuidar da minha vida. Não é essa a ideia. A gente está continuamente na presença de Deus e Ele está desejando essa comunhão. Ele desde sempre quer isso. Então se a gente se lembrar durante a semana, a gente vai talvez valorizar mais o que é essa realidade de uma Trindade que está ansiosa por ter comunhão e unidade com a gente. Foi motivo de oração, é motivo lá na eternidade de juntar. Então, que a gente viva aqui pensando nessa mesa, falar assim, não tinha cadeiras aqui nessa mesa, para ninguém ficar estacionado lá no lugar santo, né? Mas é essa ideia. E, às vezes, eu vejo que eu deixo Jesus, talvez, sentado na mesa sozinho. Eu vou embora e daqui a pouquinho eu volto, né? Então, lembra disso também. Não deixa Jesus desejando e não ter ninguém para falar com ele, né? Ou para responder, enfim, para conversar. Então, comunhão e unidade. Faça da sua semana uma coisa consciente. Jesus já me colocou nessa presença do Pai. E valorize. O Deus Criador está querendo conexão com a gente. Através da palavra de Deus, através da oração. Uma mente que está ligada, voltada para dizer, o Senhor está aqui presente. Senhor, está aqui, quero te agradecer, quero te louvar, quero te adorar. Eu sei que tem gente que canta e tal. Então faça isso consciente, né? Puxa, é uma troca com o Senhor Jesus. É uma comunhão de conversa, uma coisa gostosa. O segundo ponto que a mesa nos fala é de serviço. Então a gente lembra aí não só de comunhão, de amizade, de conversa, mas também de trabalho. Ali tinha pratos, a gente já falou, tinha taças, jarras, colheres, tudo mais. E os sacerdotes tinham que preparar as libações, que eram ofertas com líquidos, seja azeite, seja óleo, para dedicar, e estava ligada a alegria em momentos festivos. Então tinha algumas ofertas que eram feitas com líquidos, não só com animais, né? Eles tinham que cuidar do candelabro para que a luz não apagasse, tinha que cuidar do incenso para também não parar, que representava as orações, tinha que trocar esses pães. Então, tinha o trabalho de lado de fora, do átrio também, para oferecer os animais, e talvez tinha filas, né? Cada vez sacrificar um animal, tinha bastante trabalho. Os sacerdotes não ficavam ali à toa, né? E os pães eram feitos, também era responsabilidade dos sacerdotes. Olha o que diz 1 Crônicas 9,32. Outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. E eles, então, tinham que preparar esses pães. O próximo texto, aí, Levítico 24,5, nos fala a quantidade de farinha que eles tinham que usar. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de um efa. Né? A Helena faz um pão em casa, já faz uns 5 anos que ela faz pão. E então o pão dela sai com uns 900 gramas, 1 quilo no máximo. Né? E para isso ela usa acho que meio quilo de farinha, né? Que dá esse daí por causa dos outros ingredientes e tal. Esse aqui nós temos uma outra medida. Então eu coloquei aqui para vocês o que representa um pão feito com duas dízimas de um efa. Um efa era uma medida em litros, para medir grãos, para medir farinha, e que representava 22 litros. Então um efa são 22 litros. Uma dízima, que é dízimo, vem daí 10%, né? Uma dízima equivale, então, a 10% de 22 litros, que dá 2,2 litros. Se o pão era feito com duas dízimas, com 20% de um efa, significa 4,4 litros. Como a farinha era uma farinha levinha, uma densidade diferente, não era um litro, não equivale a um quilo, então um pouquinho menos. Então, mais ou menos, duas dízimas de um efa representava um pão de mais ou menos 3 quilos. Aí eu não sei se, pegando essas duas dízimas e com mais água, com mais fermento, não sei o quê, talvez desse mais, porque o da Helena, meio quilo de farinha dá quase um. Então, eu não sei isso, tá? Só estou pegando literalmente, só se pegasse só a farinha, daria mais ou menos 3 quilos. Então, talvez de 3 para mais, cada pão. Vezes 12, quantos quilos de pão tinha nessa mesa? 36 quilos de pão. Legal, né? E aí, então, para os sacerdotes, era alimento, não era assim uma migalhinha e tal. Era pão de verdade, assim, em quantidade. Então, acho que os sacerdotes ficavam assim, no sábado, quando chegar os novos aí, né, a gente vai comer esse pãozinho gostoso aí, né? Feito em casa. Então, eles não só trabalhavam, mas o trabalho deles também era ofertar essa farinha super refinada, assim, chique, flor de farinha, é a melhor farinha, né? Eu nunca vi no mercado lá um quilo de farinha escrito flor de farinha, mas talvez tenha, nem sei, né? Alguma coisa especial ali. E tudo indica que esse pão não tinha fermento. Por quê? Nós não temos no texto assim, olha, façam 12 pães, com cada um com duas dízimas de efa e sem fermento. Mas a gente sabe que nesse lugar santo as ofertas não tinham fermento. Tinha algumas ofertas que poderiam ser pães, outras coisas com fermento, mas no lugar santo não podia entrar o fermento. Então, tudo indica, e a gente pode, penso eu, afirmar sem medo, de que esses pães eram pães ázimos, né? Então, eles não tinham o fermento. Mesmo porque o fermento na Bíblia ele remete ao pecado, à maldade, à iniquidade. Quando a gente vai lá no Novo Testamento, o ensino de Jesus é: vivam, comam os pães ázimos da sinceridade e da verdade, né? Então, livre de maldade, livre de más intenções e tudo que é ruim, deixa de fora e vivam como pães ázimos, né? Sem pecado, sem iniquidade. E eles tinham, então, muito trabalho para ser feito. O que nós podemos fazer? Nós pensando que viramos sacerdotes, né? O Senhor Jesus, ele virou sumo sacerdote, né? Está no céu, continua trabalhando e bastante, né? Por nós, por você. Eu gosto de Isaías, que fala que Deus trabalha por aqueles que nele esperam, né? Se você confiar no Senhor, a palavra esperar no Antigo Testamento tem a ver com essa confiança, Deus trabalha por nós, então Deus não dorme, Deus não cochila, está o tempo todo trabalhando, né? E ele nos fez também, olha, quer ser parecido com Jesus? Também trabalhe. E aí, a gente está aqui em Santana. Quais são os trabalhos que você pode elencar que Deus espera que a gente realize aí nessa semana ou nas próximas semanas? Me ajuda aí. O que a gente pode pensar? Seja lá no nosso contexto, seja aqui contexto de igreja. Como é que a gente pode, na prática, se tornar esses sacerdotes que estão trabalhando? Por exemplo, espalhar o evangelho de forma escrita. Legal, o que mais? Alimentando alguém. Oi? Alimentando alguém que está com necessidade, que está com fome. Oi? Servindo. Alguém que está ali, uma vez eu me lembro em Santana, tinha um senhorzinho com uma sacola pesada assim, vindo do metrô e depois acompanhando ele, ele morava na minha rua. Aí eu falei, o senhor não quer ajuda para carregar isso aí, né? Aí não me arrependi, não, mas estava pesadinho, né? Aí ajudei ele a carregar, servindo, né? Aí você vai batendo um papo, pode mostrar amor, assim e tal. E o que mais que a gente pode fazer? Abrir a casa para um PG? Isso vai servir também? Ah não, na minha casa não vai sujar o chão, vai, o pessoal vai bagunçar, vai ver os meus móveis que não estão bonitos, e não, não sei o quê, não tem espaço. A gente pode facilitar ou pode dificultar. A gente pode estar aberto para ser um sacerdote aí que está pronto, pensando em vidas, ou pode ser aquele cheio de frescura que nunca pode pisar e tocar. Vocês lembram da história do Paulo França? O Paulo França, ele é um professor e foi reitor do seminário Palavra da Vida, muitos anos, ele já está na glória, né? Morreu cedo de infarto, ele é assim um professorzão. E ele contava que ele construiu uma casa lá na Estância Palavra da Vida, bonita, assim, aquela casa que juntou muitos anos, né, dinheirinho para fazer uma casa super bonita, super legal. E cada vez que a família, a esposa, os filhos queriam, assim, convidar alguém, ele falava, não, essa casa aqui ninguém vai entrar porque vai sujar, vai estragar, não sei do quê. Então ele ficou muito resistente a pessoas virem e fazerem alguma atividade, alguma reunião, alguma coisa. E aí ele falou assim, olha, o que aconteceu? Mais de uma vez, chovia tanto que inundava o meu quintal e a minha sala e a minha casa. Ele falou, Deus, caramba, essa casa é tão bonita, tudo está sendo inundado aí pela água, pela lama. Aí limpava tudo e tal, dava depois mais uma chuva e entrava de novo. Aí pensou assim, acho que esse negócio é de Deus aí. Deus está me falando assim, ó, essa casa é tua, é minha. Você vai deixar eu entrar aí com as pessoas que eu quero ou vai ficar cheio de mimimi porque já está estragando sem ninguém entrar, né? Aí ele entendeu, falou, nossa, eu estou resistindo a abrir minha casa para as coisas, para pessoas, para coisas de Deus. E aí ele conta que do dia que ele decidiu, falou, agora a minha casa, vocês podem chamar quem vocês quiserem, nunca mais água entrou lá na casa dele. E a chuva continuou, mas a água não entrou, não teve mais sujeira, não teve mais lama, nada. Então assim, ele teve que aprender a duras penas, mas que a casa não era dele. E aí quando ele abriu, e depois ele contava assim, a minha casa virou uma feira de todo mundo, né? Assim, os alunos, os filhos chamavam quem queria e tal. E aí teve sentido, a casa teve um propósito mais do que apenas para a família, né? Então, você pode abrir sua casa, e a gente desejaria aqui em Santana, né, Pastor Léo, que a gente tivesse mais esses grupos. E sabe o que a gente experimentou essas últimas vezes com o presencial? A gente foi na casa da Roseli. Quem estava lá? Alguém que não veio aqui, a irmã dela. A vizinha só não veio porque tinha um compromisso naquele dia. Quando a gente foi na casa da Olímpia, quem estava lá? A vizinha, que acho que veio uma vez ou duas aqui. Quando a gente foi na casa da Cida, quem estava lá? Dois vizinhos. Quando a gente foi na casa da minha mãe, tinha lá um casal do nosso prédio, que eu acho que veio uma vez só aqui. Agora na nossa casa, não sei quem vai estar. Mas a gente vê que tem mais facilidade para as pessoas, enfim, aceitarem um convite para ouvir da palavra de Deus numa residência do que num hotel, num lugar como esse. Então, se você abrir sua casa, você que mora na Zona Norte aqui, vai ser um serviço que pode dar fruto, né? Guarulhos, você quer Guarulhos também, Sandra? Vamos pensar em Guarulhos, né? Aí você vê com o Léo aí, ele aluga uma van, a gente vai todo mundo para lá. Tem um aeroporto pertinho, né? Campo de Marte, Guarulhos, está resolvido. Só precisa ver quem vai pagar essa passagem aí, né? Tem ministério na igreja. Olha lá os dois aí, ó. Se tivesse mais alguém, seria bom para entrar na escala? Vocês topariam? Topo, né? Para as crianças, lá em cima. Para a música. O que mais, Léo? Recepção. Né? Trabalho não falta. Qual que era o papel do sacerdote? Levar as pessoas para mais perto de Jesus. É isso. Se o profeta trazia o recado de Deus para o povo, o sacerdote era aquele que ajudava para as pessoas se conectarem com Deus. É isso e eu temos que fazer isso. Né? Trabalhar, servir para que mais pessoas conheçam o Senhor Jesus. E aí termino com um texto que eu acho lindo, que resume, que fala de novo de comunhão e de serviço. Lucas 22, 7 a 30, não vou ler, mas vou ler o 7 e depois um pouquinho para frente. Chegou o dia da festa dos pães asmos. em que importava comemorar a Páscoa. Então já estamos no finalzinho do livro de Lucas, Jesus está prestes a ir para a cruz, e ele então chama e envia Pedro e João para que eles preparassem a Páscoa. Ele fala assim, vamos preparar a Páscoa. Qual foi a pergunta deles? Onde o senhor quer que a gente prepare a Páscoa? Né? Ele falou o seguinte, vocês vão entrar na cidade, vocês vão ver um homem com um cântaro de água na cabeça, sigam atrás dele assim, ó, disfarçadamente, sigam. Na casa que ele entrar, aí vocês falem com o dono. E fala assim, ó, Jesus manda, o mestre manda perguntar, onde é que eu vou celebrar a festa com os meus discípulos? E ele vai dizer para vocês. E ele de fato disse, olha, tem uma mobília, um cenáculo aqui, um quarto, e vocês podem fazer lá. Dito e feito, eles foram na cidade, seguiram lá de mansinho, lá o homem que estava com cântaro. Já pensou que legal? Jesus fala um negócio lá longe, aí você vai, acontece tudo direitinho como ele falou. Deve ser muito legal, né? Entrou lá, o dono falou, foram e arrumaram a Páscoa. E aí quando Jesus então vem com seus discípulos, olha o versículo 14, que diz? Chegada a hora, pôs-se Jesus aonde? À mesa. E com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Olha só Jesus expressando aquilo que a gente viu nessa mesa aqui, esse desejo de comunhão que Deus tem, a ponto de ele ter vindo morar entre nós aqui. E Jesus, então, que veio aqui, nesse momento, ele está dizendo assim, olha, eu não estava vendo a hora de acontecer, de a gente estar sentado nessa mesa. E com certeza Jesus estava pensando, bom, daqui a pouco eu vou embora, né? Então quero ter uma lembrança gostosa disso. Mas ele falou, fiquem tranquilos, eu vou embora, mas eu vou mandar um outro que também vai sentar com vocês à mesa, que é o Espírito Santo, né? Mas ele tinha uma ansiedade que não era pecaminosa, né? A nossa ansiedade, às vezes, ela é errada, mas Jesus tinha um anseio, um desejo profundo, maravilhoso de estar ali com os seus discípulos. E desde a eternidade ele tem esse desejo tremendo de estar com você e de estar comigo. Ele tem esse desejo. Você tem o mesmo desejo? Não precisa responder. Mas peça a Deus que você tenha mais desejo de sentar à mesa com ele. Porque da parte dele ele quer muito. E que a gente cresça nesse desejo de também corresponder a esse intenso desejo dele de a gente estar junto numa mesa. Da gente conversar, da gente se relacionar, ele nos chama de amigos, né? Você não gosta de investir algumas horas para estar junto com um amigo, às vezes para almoçar, às vezes para tomar um café, não é gostoso? Estar com amigos, né? E nosso Deus é nosso amigo, Jesus é nosso amigo o tempo todo. Então que a gente cresça nisso. E na continuação do texto, diz assim, os discípulos entre eles suscitaram entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Naquele ambiente de comunhão e unidade, agora estão disputando para saber quem é maior, quem é o grandão. E Jesus volta e fala, olha, quer ser grande? Sirva. Quer ser o bonzão? Sirva. Quer ser o chefe de todos aqui? Sirva. E ele diz, eu fiz isso. Eu estou com vocês, mas eu estou servindo. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige, seja como o que serve. Então percebe que tem comunhão, tem unidade, e ao mesmo tempo tem a lembrança de Jesus. Olha, quer ser reconhecido? Sirva. Então essa mesa nos lembra comunhão e nos lembra um serviço. Se você e eu queremos ser sacerdotes especiais, vamos dizer assim, né? Discípulos de verdade, então sirva. E a gente já viu vários exemplos de como a gente pode servir. E eu termino com essa última frase. Você está desejando diariamente esta comunhão e o serviço? É isso. Que seja uma semana onde a gente se lembre intencionalmente e corresponder com esse desejo de se ligar de que tem um Deus que quer muito sentar à mesa com a gente. E que está esperando que a gente sirva. Faça do seu dia um dia para servir ao Senhor e para glorificá-lo. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. A gente está na presença dele o tempo todo. Não viva separadamente a parte religiosa da parte secular, a parte sagrada, a parte que aí é das minhas coisas. Não tem mais isso. Estamos o tempo todo na presença de Deus e todo serviço deve ser feito como para o Senhor. Porque tudo é dele, por meio dele e para ele. Então, que o nosso serviço... E fique ligado, fala, Deus, quero te servir de forma intencional, não quero perder meu tempo, né, me servindo a mim mesmo. E aí você vai estar antenado e vai estar ligado. E as obras são pequenas coisas que acontecem no dia, que você ajuda alguém, que você ama alguém, que você dá a sua mão para ajudar lá no hospital, lá no, na empresa, com ideias. A gente está na dependência dele para servi-lo. E ele nos capacita para isso, como a gente viu lá no início, né? Com Bezalel e o outro lá. Ele dá o que precisa naquele momento para que brilhe o Senhor Jesus através das nossas obras. Amém? Senhor Deus, obrigado, porque esse utensílio tão pequeno, de 1 metro por 50, por 75 de altura, mas que nos mostra um Jesus tão perfeito e tão amoroso, que está como que sempre nos apresentando, mas nos empurrando diante desse Deus, para que a gente tenha comunhão, para que a gente tenha unidade. E pedimos perdão todas as vezes que a gente não se liga desse teu desejo tão intenso e tudo que o Senhor fez para que isso pudesse ser realidade. Também, Deus, perdoa-nos a nossa, às vezes, indiferença entre nos servir. A gente se serve a nós mesmos, muitas vezes a gente é braço e mão encolhidos, às vezes a gente nem ofertar a gente quer. Então nos perdoa, Deus, e nos ajuda a de fato sermos incansáveis no serviço, como o Senhor Jesus veio e falou que não veio para ser servido, mas para servir. E a gente viu na tua história aqui, Deus, um Jesus que estava o tempo todo ali amando pessoas e ajudando, auxiliando, curando, expulsando demônios, Deus, libertando. Sejamos esses sacerdotes dos nossos dias que amam as pessoas e que as empurram, que as levam para mais perto do Senhor, que é quem pode, de fato, mudar a história de uma vida, de um coração para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.